Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas nessa manhã do dia 4 de fevereiro, ao longo dessa edição matinal, né, da TV Notícias Agrícolas, a TV que traz informações para você diárias, começando ali às 8 da manhã, indo até o meio-dia. Ou agora a gente vai falar sobre previsão do tempo. A gente tem uma onda de calor pegando o Rio Grande do Sul, a gente tem relatos, diversos relatos, tanto nos nossos acompanhamentos climáticos, tanto pelas informações que a gente recebe aqui no Realidades da Safra, nas nossas aberturas de comunicação com produtores rurais, comentando que as temperaturas em algumas regiões lá do RS estão acima de 40 graus. É realmente um calorão que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e a gente se preocupa principalmente nas condições das lavouras. A gente sabe que o Rio Grande do Sul passou por uma estiagem, passa por uma estiagem ainda, apesar de chover em alguns pontos lá do estado, e esse calorão chega aí para realmente trazer condições muito difíceis lá para o Rio Grande do Sul. Mas enfim, para a gente entender um pouco esse cenário do calor lá no Rio Grande do Sul e das condições de chuva para o resto do país, eu estou aqui com o Francisco de Assis Diniz, nosso querido meteorologista de hoje. Francisco, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia a você que nos assiste Notícias Agrícolas. Tudo bem? Pois é, viu, Erickson? As temperaturas lá no Rio Grande do Sul, temperaturas muito elevadas, né? Ontem deu 42,5 graus, né? Maior temperatura do Brasil, maior temperatura do ano, maior temperatura também praticamente aí do Rio Grande do Sul aí nos últimos, eu acho que 2 anos. Ah, pegou ali em Quaraí, né? Outras regiões, temperaturas também passaram de 40 graus, mas temperatura elevada, né? E hoje e amanhã, novamente, a onda de calor ainda vai continuar muito intenso ali. Argentina, Paraguai e também Rio Grande do Sul. A Argentina também está sofrendo muito, né? Temperaturas acima de 43 graus de ontem em várias regiões do Rio Grande do Sul, da Argentina também. Então, essas temperaturas aí está prejudicando mais ainda o desenvolvimento da soja, além do que ele já tem perdido aí nessas regiões, né? A gente vai ver isso aí sobre essas condições. Eu vou mostrar, já que a gente está falando isso aí, eu vou mostrar o próximo mapa agora, que é exatamente sobre o mapa de temperatura máxima para amanhã, né? Que mostra amanhã ainda essa onda de calor bem intenso, ó, pegando ali Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, Uruguai também, temperaturas ficarem aí, chegarem na faixa aí de 43 até 44 graus lá na Argentina, e as temperaturas ficarem aí na faixa de 42 graus novamente aí para amanhã, e hoje também temperaturas chegar na faixa de 43 graus ali na parte sul e meio oeste do Rio Grande do Sul, né? Amanhã ainda continua com temperaturas elevadas, já começa a cair um pouquinho amanhã, né? Mas ainda temperaturas acima de 40 graus no Rio Grande do Sul. Então, essa onda de calor até essa quarta-feira ainda vai continuar intenso, né? Apesar de estar chegando a frente fria aqui na Argentina, ó, aqui entre a bacia do Prata, né, com quase sul do Uruguai e parte leste da Argentina, ó, por isso que tem essa diferença toda de temperatura, porque a gente vai ver depois no outro mapa, está chegando na frente fria aqui, por isso que está causando esse baixamento de temperatura na região. Que essa frente fria está vindo aí, né? Os ventos estão rompendo essa barreira exatamente para eliminar essa onda de calor que está existindo na Argentina. Vamos ver no próximo mapa agora, que a gente vai ver sobre as chuvas ocorridas dos últimos 5 dias, né? Ver que novamente continuam as chuvas mais concentradas na parte central, sudeste do Brasil, né? Especialmente ali o Mato Piba, Tocantins, Mato Grosso também com boa chuva, né? Mato Grosso deu uma cessadazinha na chuva alguns dias da semana passada, diminuiu, alguns dias ficou sem chuva em algumas áreas, né? Mas final de semana voltou de novo a chover de maneira bem significativa, principalmente pegando as regiões ali de Querência, de Sinop, do Rio Verde, aí regiões produtoras de grão voltaram a chover de novo, né? Chuvas bem significativas e intensas ocorreram também em grande parte da parte centro-leste de São Paulo, né, sul e centro de Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde houve aqueles temporais, aquelas chuvas intensas também, volume de chuvas aqui passaram de 200 milímetros aí durante os últimos 5 dias até ontem, né, também na região aqui do Mato Piba, especialmente do Tocantins, volume de chuvas passaram de 200 milímetros, né, Chuvas boas também ocorreram ali no leste de Santa Catarina, leste do Paraná, parte norte do Paraná também teve uma boa chuvas, né? Falar no norte do Paraná, depois teve uma boa recuperação também ali na região de Maringá, de Londrina, né? Onde vinha seco também. Teve umas chuvas também bem significativas aí na semana passada na região também. Mas a gente vê que o Rio Grande do Sul continuou seco, ó, especialmente o oeste, o centro e o sul, né? Oeste de Santa Catarina também, parte oeste do Paraná também continuou meio seco e pouca chuva também, meio seca ali na parte sul-sudoeste do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também vem sofrendo aí com a alta irregularidade das chuvas também na região, viu? Ali a parte meio sul e oeste do estado também tem chovido pouco ali em algumas áreas também, não todas, né? E essa parte aqui pega também para a Argentina, né? Essa parte aqui, oeste do Rio Grande do Sul, pega aqui também para a Argentina, que quase também não teve chuva aí nos últimos 5 dias. Teve umas chuvas melhores aí no final do mês, né? De janeiro, mas depois, agora, início de fevereiro, voltou novamente a ficar seco na região, com essa onda de calor, essas altas temperaturas que vêm ocorrendo na região. Então, no próximo mapa agora, a gente vai ver as condições de chuva acumulada aqui até o dia 10 de janeiro, né? Fevereiro, perdão. Até 10 de fevereiro, a gente vê que as chuvas, próximos 7 dias, uma semana, né? Ela continua mais concentrada aqui na parte meio norte, região do Mato Piba, um pouco aqui da parte central do Brasil, com a região sudeste, ó. E vê que tem uma certa convergência de umidade que vem aqui da parte do Atlântico Norte, passa pelo meio centro-norte do país e desce aqui para cima da região sudeste com o Paraguai, né? Porém, a gente vê que ela desce mais para sul, né? Deixando aqui um buraco entre a Bahia com Minas Gerais, ó, fica um buraco aqui, que é exatamente onde tem a presença de um vórtice ciclônico aqui na alta atmosfera, aí não deixa chover aqui na região. As chuvas ficam mais significativas aqui no litoral, né? Litoral da Bahia, o leste do Nordeste como um todo, né? Chuvas intensas devem ocorrer também ali no litoral entre o Rio Grande do Norte, mais ou menos até a Paraíba também, com boas condições de chuvas. E aí dá um aumento na chuva também aqui, né, para o Paraná, Santa Catarina, né? Essa frente fria chegando aqui, e aí aumenta a chuva aqui para Paraná, Santa Catarina, e chega também para o norte do Rio Grande do Sul, né? Mas vê que aqui na parte sul do Rio Grande do Sul e oeste só fica apenas aí com chuvas fracas isoladas novamente. Não aumenta muito a condição de chuva na região, né? Vê que não tem aumento de chuva bem na região também, como também aqui no norte da Argentina, né? Chega chuva, mas chega chuva de maneira isolada. Chuva melhores, chuva intensa, né? Deve ocorrer, tá, temporais aqui no leste da Argentina e meio centro, né? Mas aqui no norte, vindo aqui na divisa com o Paraguai, ó, continua aí somente com chuvas fracas isoladas na região. Depois, se a gente for mais 3 dias pela frente, mais ou menos aquela do dia 10 ao dia 13, né? Novamente aí o sistema frontal avança mais agora, né? Aí volta melhor as condições de chuva aqui na Argentina, no Rio Grande do Sul como um todo, né? Aí aumenta a condição de chuva, pode ter temporais aqui no Rio Grande do Sul, mas isso ainda lá pelo dia 9, dia 10, que deve ocorrer, aliás, 10 e dia 11, aliás. Continua as chuvas aqui na parte meio centro do Brasil, né? Algumas áreas de maneira mais isolada, dá uma diminuição, né? Dá uma diminuição aqui no parte sul e leste do Mato Grosso. Mato Grosso, a parte oeste também diminui, algumas áreas do Goiás. E continua meio seco aqui também, né? Entre a Bahia e Minas Gerais, continua meio seco também aqui na região. Boas chuvas continuam ainda no Mato Piba como um todo, né? Devido aqui à presença da zona de convergência intertropical, trazendo boas chuvas ali para o Nordeste, principalmente a parte norte, entre Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o Maranhão. Mas entre a Bahia e a Minas, ficando sem chuva ainda com a presença do vórtice. Depois, se a gente for mais 3 dias novamente aqui, mais ou menos até o dia 16, né? A gente vê que continua ainda o buraco aqui, mais ou menos entre o centro da Bahia e norte de Minas, né? Aí a chuva dá uma melhorada mais agora aqui, já chega agora no oeste da Bahia. Região ali do Luiz Eduardo Magalhães e Barreira, já volta a chover e aumenta mais a chuva também no Mato Piba como um todo, né? Piauí, Maranhão, Tocantins. Aumenta mais a chuva agora também para o Goiás como um todo. Sul de Minas também aumenta a chuva, Rio de Janeiro, São Paulo permanece com chuvas e permanece também a chuva ainda de maneira bem significativa no Rio Grande do Sul. Ou seja, Rio Grande do Sul deve dar uma mudança, uma melhorada na chuva aí, somente mesmo mais a partir lá pelo dia 10 em diante, né? Com exceção do extremo norte, que dá uma chuvazinha melhor. E também o Mato Grosso sempre continuando com chuva, né? Não está dando trégua assim na chuva no Rio Grande do Sul. Dá uma diminuição também aqui, né? Entre a Baixada Cuiabana, com a parte meio centro aqui, que fica mais com chuvas isoladas, pegando ali região quase ali de Água Boa, a de Primavera do Leste, também com Rondonópolis, né? Ficando quase sem chuva naquela região. Com você, Erickson.
Muito bem. Assis, eu vou pedir algumas informações, porque a gente tem dois eventos acontecendo aqui. Eu já convido as pessoas para acompanhar esses eventos e a gente aproveita aqui esse momento da previsão do tempo para ver como vão ficar o clima para esses determinados eventos. Um desses eventos é a Feira do Cerrado, que acontece lá em Monte Carmelo. A gente sabe que em Minas Gerais tem chovido bastante. E para essa região de Monte Carmelo, Monte Carmelo está ali quase em Goiás. Essa região entre
Não, Monte
Minas
Carmelo, esse onde é?
Gerais
Lá no, lá, é, lá no, é lá na região do café, né?
é a região de café ali.
Mas vamos por aqui assim. Bom, para lá, ó, para lá, as chuvas para os próximos 7 dias, né? Vai ficar as chuvas de maneira muito fraca e isolada, né? Depois continua quase sem chuva na região, né? Pela frente, né? Mais ou menos aí do dia 7, dia 8 até o dia 12, 13, ficando sem chuva praticamente, né? Depois volta a ter umas chuvas, depois volta a ter as chuvas aí lá pelo dia 14 em diante, mais ou menos dia 13, dia 14, que volta a ter umas condições de chuva. Mas vai ficar uns dias sem chuva lá depois pela frente também. Aquela estiagem que está pegando ali entre Bahia, Norte e Centro de Minas, vai pegar lá também, pegando o Espírito Santo também sem chuva.
Muito bem. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, já fica esse convite. Acompanhem a nossa programação, né? A nossa cobertura aí da Feira do Cerrado, lá em Monte Carmelo, né? Uma feira organizada pela Cochupé. Outra feira que a gente vai acompanhar é o Show Rural Copavel, lá em Cascavel, no Paraná. Como é que deve ficar o clima aí para os próximos dias para essa feira, Assis?
Oh, os próximos dias está sempre indicando chuva, né? Também agora lá para Cascavel deu uma melhorada, né? Estava mais seco, mas agora nos próximos dias volta condições de chuvas. Está dando sempre umas condições de chuva agora lá para a região, né? Ah, vai dar uma diminuição na chuva lá, mais ou menos aí também do dia 11 ao dia 13, né? Que dá uma cessadazinha mais na chuva na região lá. Ah, dá uma cessadazinha. Mas depois do dia 12, 13. Não, aqui é o dia mais ou menos dia 13, né, que dá uma cessadazinha. Aí depois dia 14, 15, aí volta a chover de novo, né? Volta a ter condições de chuva de novo, né? Mas tá sempre dando chuva lá para a região de Cascavel, não tá cortando mais como tava dando aquela estiagem antes, não.
Muito bem. Convido vocês também a acompanharem aí a nossa programação especial lá para o Show Rural Copavel. Então teremos aí um pouquinho, vai ser um pouco chuvoso esse Show Rural, mas estaremos lá acompanhando todas as novidades do Show Rural Copavel. Assis, tem uma outra.
Esse lá de Monte Carmelo vai ser quando?
Começa amanhã, né? Amanhã e depois de amanhã a
Ah,
gente já
passa
vai
amanhã?
estar por lá. E aí o Show Rural Copavel fica para semana que vem, né? Semana que vem, ao longo da semana, vai ter aí do dia 10 ao dia 14 de fevereiro, lá em Cascavel. E Assis, uma dúvida que a gente tem constantemente aqui entre os produtores rurais, apesar do NOAA falar dessa questão do Laninha, da presença do Laninha, os produtores ainda estão muito, têm muitas dúvidas em relação sobre a atuação do Laninha no Brasil. Nesse momento, como é que a gente consegue mostrar essa atuação do Laninha aqui no nosso país?
Então, veja bem, essa estiagem lá na Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul é uma consequência exatamente do fenômeno climático da Laninha, né? Essa onda de calor também, esse bloqueio aí que está acontecendo também, é a consequência também, uma certa consequência da Laninha. Esse excesso de chuva ali no, agora que está mais ou menos de quase um mês para cá, né? Que começou lá na região do Mato Piba. e mais chuvas aqui na parte central do Brasil também, trazendo mais as condições de chuvas, aí, essa convergência de umidade pelo centro do Brasil e meio sudeste, também é consequência da Laninha. E a Laninha, quando tem a Laninha, ela também dá a condição de ficar esse vórtice ali na Bahia com o norte de Minas, que causa também uma certa estiagem, né? Mas também tem chovido bem ali o mês de janeiro, né? Choveu bem ali entre Minas e a Bahia também, né? Tanto que teve chuvas intensas ali na parte norte de Minas, sudoeste da Bahia, na primeira quinzena de janeiro, né? Então a gente está vendo aí exatamente essa consequência da Laninha, tanto que ainda procede vários dias pela frente ali, meio rio de chuva ali na parte sul e oeste do Rio Grande do Sul, ainda também, né? Ali na parte meio, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, a parte meio sul-sudoeste também tem chovido pouco aí durante o mês de janeiro também na região, quase sem chuva ali naquela região também. Também a consequência da Laninha. E o fenômeno da Laninha está continuando ainda, né? Continuando ainda, está de maneira moderada a intensidade do fenômeno ainda nesses dias, para os próximos dias.
E só para a gente reforçar as chuvas que estão previstas para o norte do país, aquela região Amazônia, Pará, enfim, todo o norte, né, Tocantins, tem uma parte do Nordeste também que deve receber bem lá em cima na costa nordestina. Essas condições de chuva são preocupantes, porque aqui no Sudeste choveu muito, né, nesses últimos dias, tivemos alagamentos, tivemos prejuízos. Essas chuvas que vão acontecer no norte e no Nordeste, a gente pode dar algum alerta aqui para quem está nos acompanhando, Assis?
Então, podemos ver aqui, ó, exatamente, ó, os próximos 7 dias, muita chuva aqui para a parte norte e nordeste. Ó, o volume de chuvas aí em uma semana, muitas localidades, muitas regiões, né, de acima de 100 milímetros, né, de 150 milímetros, né? Tanto aqui do Amazonas, do Pará, no Amapá, parte aqui do Mato Piba para o Nordeste também, né? Várias regiões aqui com chuvas acima de 100 milímetros, 150 milímetros, né? Também pegando ainda também aqui grande parte do Tocantins, né? O centro e o norte do Tocantins também com volume de chuva bem significativo. E aí, como eu falei, e a gente vê que tem aqui, ó, uma certa confluência aqui, uma convergência de umidade, aliás, que vem aqui da parte norte, passa pela da Atlântico Norte, né? Passa para a parte norte do Brasil, pelo centro do Brasil e vem morrer aqui entre Paraná, São Paulo e parte sul de Minas, ó, aqui nessa região. Onde tem um sistema frontal aqui, semi-estacionário aqui entre São Paulo e Paraná, nessas regiões. Vê que ela desceu um pouco mais para sul, né? Por isso que está trazendo chuva para o Paraná. Se não tivesse o vórtice aqui, né? As correntes de jatos, ventos fortes na atmosfera tivesse mais um pouco para sul, empurraria essa convergência de umidade mais para norte, poderia deixar ali Santa Catarina e Paraná também seco, sem chuva, como vai estar ficando no Rio Grande do Sul. E na Argentina também, ó, permanecendo ainda meio seco, né? O Paraguai também ainda permanecendo ali meio seco de chuva, principalmente a parte meio norte e o sul do Paraná.
Muito bem. Assis, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Seja sempre bem-vindo aqui conosco.
Ok, obrigado a você, um abraço e até a todos.
Até. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui. Hoje a gente tem bastante alerta pelo IMET. Vamos colocar o mapa no ar para a gente acompanhar esses alertas, né? O primeiro alerta que a gente pode trazer são de chuvas intensas. Essa parte laranja que pega parte do Nordeste, parte do Norte do país, né, se bem ali em cima. Nesse alerta de chuvas intensas, o INMET diz o seguinte, né, são ventos intensos, né, de 60 a 100 km por hora e chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Não dá para perceber vendo direto no mapa, mas os alertas eles estão separados. Esse alerta que eu vou comentar agora é mais essa parte do norte do país. Para essa parte norte do país, o alerta fica para as seguintes áreas: Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Marajó, Nordeste Mato-Grossense, Baixo Amazonas, Norte Mato-Grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Norte Maranhense, Centro Maranhense, Nordeste Paraense, Centro Amazonense, Sul Maranhense, Oriental do Tocantins, Sul do Amapá e Noroeste Goiano. Agora, essa porção mais ao Nordeste do país. O alerta é o seguinte: também risco de chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros. Ventos intensos de 60 a 100 km por hora, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As principais áreas afetadas são metropolitana de Recife, norte cearense, noroeste cearense, central potiguar, leste maranhense, mata pernambucana, norte maranhense, mata paraibana. Oeste Potiguar, Oeste Maranhense, Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe, Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Norte Piauiense, Leste Alagoano. O próximo alerta é esse alerta mais direcionado para chuvas intensas, um pouco ali no sul de Goiás. Também pega Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Então é esse alerta mais ali nessa região sudeste e sul. Para essa região, chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Risco de energia, de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As principais áreas afetadas: Norte Pioneiro Paranaense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Sul-Sudoeste de Minas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Araraquara, Centro Oriental Paranaense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Vale do Paraíba Paulista, Sudoeste de Mato Grosso do Sul. O último alerta que nós temos é ali para o Rio Grande do Sul, assim como aconteceu nos últimos dias, né, pessoal? O Rio Grande do Sul passa por uma onda de calor intenso. A gente viu aí com a CIS, né, que essa condição, ela é uma bolha de calor que pega tanto o Rio Grande do Sul quanto áreas do Paraguai, áreas da Argentina. Em alguns momentos atinge até parte ali do Uruguai. E qual que é a preocupação com essa onda de calor? Além da estiagem, que já pega ali o Rio Grande do Sul, né, alguns dias, 30, 40, mais dias de estiagem, o mesmo está acontecendo ali no Paraguai, na Argentina, muito calor, muita estiagem, e isso pode afetar o quê? A condição de preços, né? Os nossos principais competidores aqui na América do Sul são a Argentina e o Paraguai. E qualquer coisa que acontece ali, nas safras desses dois países pode afetar o seu preço tanto no mercado físico quanto no mercado internacional. Por isso é sempre importante a gente ter um acompanhamento desses dois países. E, enfim, esse alerta para o Rio Grande do Sul, risco à saúde, né? A temperatura pode ficar 5 graus Celsius acima da média por um período de 3 a 5 dias. O Assis mostrou ali, né, que nos próximos dias a temperatura na região deve diminuir, mas até o presente momento esse alerta ainda está valendo. E o alerta são para todas as regiões ali do Rio Grande do Sul, principalmente sudoeste do Rio Grande, centro-ocidental, noroeste, metropolitana de Porto Alegre, nordeste, centro-oriental e sudeste. Esses são os alertas do IMET para o dia de hoje. Vamos para o Semadem. O que que o SEMADEM traz de risco hidrológico? O risco para a região sudeste. Vamos para o mapa. Aí. No mapa ali na parte sudeste, né, considerando São Paulo, considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões geográficas intermediárias de São Paulo e Campinas, devido à previsão de chuva que pode ocorrer em forma de pancadas, principalmente no período da tarde, associada aos acumulados de chuva dos dias anteriores. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações pontuais dos córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Já nos questionaram aqui algumas vezes, só vale lembrar, né? Sempre que a gente traz São Paulo, Campinas um pouco menos, mas São Paulo, algumas pessoas nem sempre consideram São Paulo como área agrícola. Mas é uma área que é uma cidade muito. É a maior cidade do país, né? A maior cidade consumidora do país. Então, sempre que acontece uma enxurrada, uma inundação, além de afetar a vida de milhares de pessoas, afeta o comportamento de consumo, inclusive do consumo, né, de frutas, legumes, enfim, produtos vindos aí do agronegócio. Então, a gente sempre vai estar citando aqui quando acontecer alguma coisa em São Paulo. Campinas, que é onde fica aqui, é a área que fica a nossa redação do Notícias Agrícolas. A gente está em Valinhos, fica a cerca de 20 quilômetros de Campinas, é muito pertinho. Campinas aí fica numa região mais pujante de agronegócio, né? Todas as cidades aqui da região são produtoras de frutas, hortaliças, enfim. Aí a gente fica bem atento também para as condições aqui da nossa região. Para a região sul, né, o SEMADEM traz ali um alerta para o Paraná. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região geográfica intermediária de Curitiba, no Paraná, devido à previsão de chuva a partir da tarde, que pode ocorrer em forma de pancadas de intensidade moderada. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, inundações pontuais dos córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Finalmente, para a região norte, temos um alerta tanto para o Amapá quanto para o Pará. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões geográficas intermediárias de Macapá, no Amapá, e Belém do Pará, devido à previsão de chuva que pode gerar acumulados pluviométricos significativos ao longo do dia. Assim, não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Muito bem, pessoal, esses foram os nossos alertas de hoje e vale sempre lembrar, você que está aqui no site Notícias Agrícolas, ou no nosso canal oficial do YouTube, é sempre importante, quem está no canal, né, ou no nosso site, se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, ativar o sininho. Isso é importante porque ajuda o nosso canal a crescer, faz com que as nossas notícias, as nossas entrevistas, reportagens cheguem a mais pessoas e faz com que a maior parte dos produtores rurais, né, que estão nos acompanhando, receba as informações diárias, receba informações de qualidade. Aqui nós temos fontes e especialistas que vão tratar ali das diversas commodities e previsão do tempo. Assim a gente tem um panorama de 360 graus de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A nossa programação ela começa às 8 horas da manhã com um Bom Dia Agronegócio com a Carla Mendes. Esse é o momento de repercutir as primeiras notícias do dia e as notícias do dia anterior, principalmente as notícias internacionais, as notícias de economia, as notícias do mercado financeiro, enfim, tudo aquilo que vai repercutir de forma direta ou indiretamente na formação de preço das commodities. Na sequência, a gente tem o Realidades da Safra com Guilherme Durgatti. O Realidades da Safra é um momento que a gente vai a campo conversar com produtores, especialistas, engenheiros agrônomos, cientistas, enfim, as pessoas que estão em campo e conhecer, né, nessas cidades, regiões, como está a evolução das safras. Uma coisa, a gente tem uma percepção global, né? A gente sabe, por exemplo, que a previsão da safra para esse ano é uma previsão recorde, é a maior safra de grãos do Brasil, maior safra de soja, mas esse panorama geral é feito por pequenas realidades, pequenas informações. A exemplo, mais uma vez, do Rio Grande do Sul, que vai ter perdas lá devido ao clima. Então, a gente precisa entender como é que essas realidades pontuais vão formar, de fato, essa grande safra global, que é a safra brasileira. Logo na sequência, e dando aí um complemento à realidade da safra, nós temos esse momento da previsão do tempo. Essa previsão do tempo é muito importante para entender como vão ficar as temperaturas e as chuvas para os próximos dias. A gente sempre convida, inclusive, você que nos acompanha aqui no canal, a deixar o seu comentário no chat, a deixar o seu depoimento, né? Seja ali no chat ou em mensagens depois aqui no nosso YouTube ou no nosso site Notícias Agrícolas. A gente vai olhar suas mensagens e trazer essas informações para a sua região, para a sua cidade, ou até mesmo depois levar essas informações ali para o Realidades da Safra. Logo na sequência, ou seja, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, temos o mercado do boi, um mercado muito dinâmico que tem ganhado preços, né? E também muita importância. E esse mercado do boi, então, é sempre às 11 horas da manhã, e a gente finaliza nosso período da manhã ali ao meio-dia com informações de outras lavouras, né, de outras commodities, de outros mercados. Também temos uma programação para o período da tarde. Esse período da tarde ele é formado por entrevistas também de outros commodities, de outros mercados, podcasts, entrevistas especiais, enfim, é muito importante você estar aqui conosco ao longo de todo o dia e por isso a gente sempre fala e reforça. Ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva no canal, receba as notificações e fique sempre aqui com a gente, tendo informações de excelente qualidade. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, um abraço, até a próxima.